Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, todos que nos acompanham aqui hoje, quero cumprimentar de modo especial ex-vereador Luciano, ex-vereador e presidente do Progressistas Cristiano Corman. Sempre bom quando a gente tem a presença dos ex-vereadores aqui com a gente também. Toda a comunidade do CPC do São Cristóvão, CPP também aqui representado. Certamente, como o presidente bem comentou, hoje é um dia importante também na nossa vida de fé em relação ao projeto de lei que torna patrono de nossa cidade São José. Quero cumprimentar aqui também Rodrigo, nosso coordenador de trânsito, subtenente Vilque, sargento Uraki. Obrigado também pelas informações que vocês nos passaram hoje um pouco mais cedo. Agradeço também pela presença sempre de vocês aqui nessa casa. E deixo cumprimento também aos meus pais, que hoje estão aqui acompanhando a sessão pela primeira vez. E a todos que nos acompanham aqui presencialmente e também através das mídias digitais. Quero, presidente, inicialmente, deixar mais uma vez os parabéns para a SIG e toda a organização da 12ª Festa Italiana. Muitos de vocês aqui hoje, colegas vereadores também, tenho certeza que puderam participar do evento. E conversando um pouco até com o público, a gente percebe quantas pessoas de fora, de outras cidades, que vieram prestigiar. E é bom quando a gente consegue ver. A gente fala tanto que Guabiruba tem um potencial turístico tão grande que a gente precisa, às vezes, encontrar formas de aproveitar melhor isso, né? E que bom quando a gente tem, pode perceber realmente a vinda de outras pessoas para cá, né? Em relação ao evento em si, eu acho que só elogiar é o que a gente tem ouvido das pessoas também, o elogio em relação a isso. Então, mais uma vez, parabenizar a todos os organizadores e agradecer também ao executivo, pois em alguns momentos eu solicitei também algumas situações. Pensando também na realização do evento, solicitei desde o início do ano à Secretaria de Obras também uma atenção em relação à Rua Lajeado Alto, que aconteceu, né? Então, são às vezes pequenas ações do Executivo, através das suas secretarias, que servem também de apoio às associações e a essas entidades que têm a sua importância dentro do nosso município. Assim como a gente fala das associações, em outros momentos já a gente falou o quão difícil é hoje a gente conseguir pessoas para o trabalho voluntário. Então não posso deixar de dar os parabéns também a todo o CPC e ao CPP, porque com certeza a gente já passou por isso, a gente sabe o quão difícil muitas vezes é trazer pessoas que participem, né? Que possam estar à frente liderando as suas comunidades. Então, o trabalho que vocês fazem junto ao CPC, junto ao CPP, assim como nas outras comunidades também, ele tem que ser, sim, parabenizado por todos nós. Eu quero também, presidente, comentar um pouco sobre a questão dos loteamentos. O vereador Gustavo comentou, o vereador Jair comentou, o presidente também comentou um pouco. Eu sempre tenho falado que a gente tem que tomar um cuidado, assim, eu digo a gente, mas como opinião minha, né? De não, talvez, trazer o loteador ou o empreendedor sempre como o vilão da história. Eu sei que muitos desses empreendimentos, às vezes, acabam trazendo, sim, problemas, são visíveis, né? Hoje os vídeos, as fotos puderam demonstrar isso. Mas eu penso que a gente precisa, talvez, enquanto Poder Legislativo, ter uma conversa um pouco mais próxima junto com o executivo, junto com o setor de fiscalização, para que a gente possa realmente ser mais atuante em termos de fiscalização. Posso dizer que hoje as análises desses projetos, as aprovações desses empreendimentos, elas não acontecem sem critério. Existe hoje uma legislação que é seguida e certamente os empreendimentos que eles são liberados, eles passaram por todo um crivo dentro, seja da Secretaria de Planejamento, de Meio Ambiente e dos órgãos responsáveis. Vejo que muitas vezes o que a gente percebe nesses empreendimentos, e vamos pegar o exemplo aqui que hoje até o vereador Gustavo trouxe também nas fotos, o Jair também, em relação a esse loteamento na rua Antônio Fischer. Para mim, até como técnico da área, é nítido que talvez houve ali um descuidado no momento até do dimensionamento da rede pluvial. Hoje, aparentemente, a rede pluvial da via ela acaba sendo ineficiente. Então, de fato, ali é algo que a fiscalização municipal ela pode tentar antecipar esse problema? Pode, né? Pode, durante as obras, ficar mais em cima realmente desses empreendimentos para evitar que isso aconteça. Mas a gente precisa talvez ter uma estrutura que a gente consiga também cobrar mais nesses projetos que hajam essas melhorias necessárias. E vou citar aqui um exemplo. Hoje, todos esses projetos de loteamento, em um determinado momento lá do licenciamento deles, é apresentado um estudo de impacto de vizinhança, que, como o próprio nome sugere, é um estudo que é feito, ou que deveria ser feito, né, aprofundado, identificando quais os impactos que aquele empreendimento traz para a sua vizinhança. seja do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista de valorização imobiliária, do ponto de vista dos impactos sobre a drenagem, sobre a infraestrutura. E muitas vezes, aí é uma crítica que eu faço talvez até aos profissionais que são da minha área de engenharia, muitas vezes se faz isso de uma forma superficial, enquanto se precisaria ter estudos mais aprofundados. E aí compete realmente ao poder público municipal avaliar se em determinado momento aquela via pública que vai receber aquele empreendimento ela não tem condições de receber aquele aporte na contribuição pluvial, ou ela não tem condições, em termos de abastecimento de água de atender o empreendimento, de cobrar, né? Mas isso precisa, para que a gente tenha eficiência, a gente precisa que essa cobrança seja lá na fase de projeto. E aí, o empreendedor, que ele tem que ser responsável por fazer essas melhorias durante a obra, aí é um papel talvez da fiscalização, de a gente cobrar que isso seja feito antecipadamente. Né? Porque muitas vezes a gente percebe, como é o caso ali, uma contribuição pluvial muito grande, a drenagem não suporta, mas no final do empreendimento isso vai ser resolvido. Sim, e aí o vereador Gustavo tem razão em falar, mas enquanto isso, né, a população fica sofrendo. Realmente, mas acho que é uma situação que a gente precisa, talvez o presidente até, em conversa com o executivo, né, com a fiscalização, discutir em conjunto formas de que a gente possa ser mais assertivo nesse sentido. Né? Mas tendo sempre um equilíbrio também, de que a gente não pode espantar o empreendedor do nosso município. Né? Eu vejo realmente esses empreendimentos, um loteamento pronto, como algo positivo. Muitas ruas que às vezes a gente traz aqui indicações que não tem drenagem, que não tem infraestrutura, que não tem pavimentação, a gente precisa lembrar que foram ruas que há 10, 20, 30 anos atrás foram criadas sem ser um loteamento. Então, muitas ruas que foram abertas, foram doadas ao município, foram incorporadas ao sistema viário, que hoje dão problema também, mas que, a partir do momento que a gente cria isso através do empreendimento, com toda a infraestrutura como é hoje, a gente evita que esse problema possa acontecer lá na frente. Então, é só o comentário que eu faço assim, para contribuir nesse sentido, né, que, de fato, os problemas eles existem, né, mas a gente precisa, talvez, pensar em formas em conjunto de melhorar essa parte de fiscalização. Quero também comentar, presidente, na semana passada, eu estive participando de uma reunião na prefeitura, até foi fora do horário do expediente, com alguns representantes do próprio Poder Executivo e também da comunidade, a CEPAV esteve presente também, sobre o assunto do embargo da área do Mirante, do Morro da Gueba. Eu acho que talvez vocês puderam acompanhar, até a própria prefeitura soltou uma nota informando sobre isso, né? Só contextualizando rapidamente, Morro da Gueba é hoje um ponto turístico, podemos assim dizer, que fica no Lajeado Alto, e que ele está situado dentro do Parque Nacional da Serra do Itajaí, né, o qual compreende parte do município de Guabiruba e outros municípios do entorno. E um local que desde a pandemia tem sido muito visitado. Muitas pessoas que vão lá fazer sua caminhada, seu exercício, enfim, visitam aquele local. E esse local ele acabou passando por alguns problemas ambientais, né? Foram causados danos lá. E como é uma área que está situada dentro do Parque Nacional, foi feito ali um processo administrativo e a chefia do Parque Nacional então determinou o embargo daquela área, hoje então impedindo, né, em tese, que as pessoas possam acessar aquele local. A trilha não está embargada, então as pessoas que querem caminhar até lá podem, mas o acesso ao topo do morro está embargado, então é algo que também não faz muito sentido. Mas enfim, da forma como está hoje, em tese, a pessoa que ela possa ser flagrada visitando aquele local, ela comete crime ambiental, então imagina o problema que isso pode ser para talvez uma pessoa que não tenha nem conhecimento disso. Né? E aí, nessa conversa, algumas ações foram discutidas e a preocupação também da comunidade em que se possa fazer algo para reverter essa decisão, até com a recuperação da área e tudo mais. A CEPAV tem dado também um suporte nesse sentido. Nós tivemos também nessa conversa um representante do IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente do Estado, né, antiga Fátima, e saí de lá com o dever de casa, então, de a gente convidar, presidente, a chefia do Parque Nacional para prestar maiores informações, até para que a gente possa, através dessa casa, levar mais informações para a população do que de fato aconteceu, evitar que alguém desinformado daqui a pouco acesse aquele local e possa ser responsabilizado por algo, que infelizmente é uma situação que talvez pela ação de poucos que depredaram o local os bons estão pagando o preço, né? É mais um exemplo disso. Então eu solicito que a gente envie um ofício, já encaminhei essa minuta também para a diretoria dessa casa, para a chefia do Parque Nacional, então para que possa nos prestar maiores informações e de repente até convidando para que venha aqui ao local, para que preste esclarecimentos do que aconteceu e quais ações que podem ser tomadas para reverter essa situação do embargo. Afinal, é um local que hoje, volto a falar, a gente muitas vezes diz que Guabiruba tem um potencial turístico que a gente precisa saber explorar. É um local que ele vinha sendo muito visitado e Guabiruba hoje vem numa crescente em relação ao turismo, ao ecoturismo, né? E situações como essa, elas acabam não sendo boas para o município, né? Então peço, presidente, só o encaminhamento em relação a esse ofício. No mais, seria isso, né? Desejo a todos uma boa noite e muito obrigado.